É isso mesmo, vamos então fazer um ponto de situação da política na Alemanha, isto quando estamos então a 5 meses das eleições legislativas que vão escolher o sucessor ou a sucessora de Angela Merkel, isto numa altura em que algumas sondagens colocam os verdes na liderança dessa corrida eleitoral. E vamos fazê-lo com a Helena Ferro de Gouveia, analista de assuntos internacionais, que também nos vai explicar porque é que Portugal é neste momento referido aqui e ali por governantes alemães. Helena, bom dia, bem-vinda.
Olá, muito bom dia.
Vamos começar mesmo por aqui. Portugal tem sido referido nos últimos dias no debate político alemão, isto sobre a pandemia. Como é? Portugal aparece como bom ou mau exemplo? Como é que aparecemos aqui?
Portugal tem sido citado, aliás foi citado pela própria chanceler, como um dos países que conseguiu, depois da catástrofe de janeiro e de fevereiro, dos primeiros meses do ano, que conseguiu reagir bem, impondo medidas que são consideradas adequadas e que com isso conseguiu conter a pandemia, conseguiu reduzir a pressão sobre as UCIs, nas unidades de cuidados intensivos nos hospitais, conseguiu reduzir o número de mortes e está a conseguir implementar um plano de vacinação, mesmo com as suas interrupções, de uma forma eficaz. E isto tem sido não só, portanto, tem sido referido, quer pela imprensa, quer pelos políticos, como um fator positivo, mas também já criou aqui alguns momentos de humor, porque o Ministro da Saúde, o Jens Spahn, tem estado sob uma enorme pressão. A Alemanha é um país complexo, porque são 16 Estados federados, cada um com o seu Ministro-Presidente, portanto é preciso depois encontrar aqui alguns equilíbrios e as competências dos Estados federados muitas vezes não permitem ao Governo Federal aplicar determinado tipo de medidas. O Jens Spahn, sobre muito a pressão, numa conferência de imprensa, disse que a Alemanha não era Portugal. O que deu asa a que um jornal satírico fizesse, portanto, um cartoon, uma charge, onde aparecia Portugal como uma ilha, e a partir daí o Twitter explodiu e tem sido delirante. Os comentários são maravilhosos para quem fala ou não, eu aconselho a ver, porque este ministro é um ministro que normalmente está, portanto, sobre o olho clínico dos humoristas, e isto, de facto, nos últimos dias tem sido muito, muito divertido.
A gerar muitos comentários nas redes sociais, imagino.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito divertidos. Os alemães têm um humor político muito fino e é engraçadíssimo. Eu sou germanófila e para quem fala alemão, que passe por lá e que se vai divertir muito.
Muito bem, mas não é a primeira vez, Helena, que Portugal se intromete na vida partidária alemã, digamos assim. E não resisto a pedir que partilhe aqui uma história que não é nova, não é recente, mas que a Helena recuperou e recordou recentemente também nas redes sociais, e que envolve o FDP, o Partido Liberal Alemão.
Eu acho esta história deliciosa. Isto data de 2013, a altura em que os partidos políticos alemães davam os seus primeiros passos nas redes sociais e no Twitter, e na altura o FDP tinha uns míseros 6 mil seguidores, para um partido político, nomeadamente um partido político que tem estado no governo, portanto que nomeou quase todos os ministros dos negócios estrangeiros, era um número muito, muito pequeno. Acontece que de repente no Twitter alemão, portanto, começaram a surgir, portanto, muitos FDP para cá, FDP para lá, FDP para cá, FDP para lá. A Polícia Judiciária Alemã não achou muita piada, porque eles levam muito a sério as questões das fraudes, pensou, isto é uma fraude, o FDP, os liberais foram comprar seguidores. Discutiu-se isto, discutiu-se, os liberais dizem, não, nós não comprámos seguidores, não fizemos nada disso. O que é que tinha acontecido? Tinha havido em Portugal um daqueles jogos de futebol mais emotivos, e o Twitter estava cheio de FDP, mas na seção portuguesa, da sigla.
Exato, daquele calão, já agora, FDP, nas redes sociais muita gente reduz aquele calão, o filho da, a FDP, não é? A sigla FDP.
Exatamente, e portanto a explosão da FDP tinha a ver com o futebol português e imiscuiu-se na política alemã. Isto obviamente depois foi pegado pelos jornais alemães, fizeram as peças na televisão, foi um momento muito engraçado, e, portanto com o humor, como às vezes uma siglazinha causa aqui um ruído.
Sem dúvida, porque as redes sociais também não conhecem depois este tipo de nuances de cada língua em concreto. Uma história curiosa é essa, de facto, que levou as autoridades alemãs a ver o que é que se passava então com os liberais do FDP.
Mas isso é importante, porque leva muito a sério a política partidária e a questão da fraude.
A questão da transparência e do financiamento. financiamento partidário.
A transparência é fundamental.
Claro.
Isto tem o seu lado humorístico, mas também demonstra a seriedade com que estas questões são encaradas na Alemanha.
Claro, ao contrário, muitas vezes em Portugal, como nós sabemos. Vamos agora olhar para os próximos meses, Helena Ferro Gouveia. Estamos a 5 meses, então, de eleições legislativas, que vão ser marcantes, porque para todos os efeitos Angela Merkel vai sair. Aliás, ela sai neste momento com uma taxa de aprovação que andará próxima dos 90%. Passados quantos? 12 anos de mandato?
Não, passados 16 anos de mandato.
16 anos, 4.
Ela faz os mesmos anos que fez Helmut Kohl, que era o chanceler recordista.
Que é um nível de aprovação, este 90%, absolutamente único, não?
É único, mas Angela Merkel também é uma política única. Ela tem aprovação não só, portanto, dos eleitores do seu partido, como também tem aprovação à esquerda, como tem aprovação dos meios sindicais, das igrejas. Portanto, é uma figura que é muito consensual pelos 16 anos que passou à frente da Alemanha. E quem a vier a suceder, seja um homem ou seja uma mulher, terá pela frente, portanto, uma tarefa bastante difícil, porque ela deixou pegadas muito grandes e vai ser complexo substituir esta mulher.
A fasquia está elevada.
Está muito elevada, sim.
Entretanto, a CDU, o partido dela, já escolheu, de facto, o candidato que é um homem a chanceler, vai ser Armin Laschet, mas a grande novidade, de facto, das últimas semanas é a liderança dos verdes nas sondagens. É um cenário realista este de podermos chegar a setembro, ao final de setembro, e estar assistindo a Alemanha à vitória dos verdes?
Eu não diria que é grande surpresa. Será grande surpresa para quem não se ocupa diariamente com a política alemã ou para quem não lê as tendências alemãs. Os verdes têm-se vindo a afirmar enquanto força política, enquanto alternativa política, portanto isto não é uma surpresa. Neste momento há algumas sondagens, alguns institutos de sondagens dão uma vantagem, portanto, aos verdes, o que significaria habitualmente o partido mais votado numa coligação é quem escolhe o chanceler, porque na Alemanha não há partidos únicos, portanto no governo há sempre coligações. Nós temos aqui, tanto dois candidatos, vou só aqui descrevê-los muito rapidamente. Temos o Armin Laschet, portanto, que é um homem que é leal a Merkel, é um homem de um consenso, é um homem que tem, portanto, tem uma formação europeísta, aliás é o coordenador do eixo franco-alemão, portanto tem uma grande proximidade também com os assuntos europeus. Tem estado em quebra, ele era um homem que até era popular, mas devido à gestão da pandemia no seu próprio Estado Federado, que tem tido dificuldades em fazer a gestão da pandemia. Foi eurodeputado, portanto, ela é com conhecimento profundo disto. Do outro lado, temos uma mulher, temos a co-presidente dos Verdes, porque os Verdes, desde a sua fundação, têm sempre na presidência um homem e uma mulher, portanto, é sempre uma chefia dupla. Temos uma mulher muito bem preparada do ponto de vista académico, é alguém que estudou na London School of Economics, é alguém que é licenciada em Direito Público e Internacional, portanto, tem um conhecimento muito vasto também de política externa e, sobretudo, de política ambiental, que cada vez mais vai definir as políticas dos países, portanto, não só a nível económico, mas social, temos que ver que a dimensão ambiental é uma dimensão ampla, e é alguém que é jovem e que goza de muita popularidade. Curiosamente, tal como Merkel, é alguém que vem do leste alemão, ela vem da Baixa Saxónia, portanto nasceu no leste alemão, vive no leste alemão, e é a primeira vez, isto é que é o novo, que os verdes propõem um candidato a chanceler. Há aqui alguma confiança política também deste partido em propor um candidato a chanceler. Normalmente os candidatos a chanceleres eram sempre apresentados pela CDU, CSU ou pelo partido, portanto, SPD.
Os social-democratas.
Social-democratas, exatamente.
Digamos que da família do PS.
Exatamente.
Claro, e a CDU da família do PSD e CDS, se quisermos.
Portanto, há aqui uma alteração, e vai ser interessante observar, há aqui uma alteração também, portanto, há uma redefinição dos paradigmas políticos alemães, mas não constituem uma surpresa, atenção.
Para quem, claro, Helena Ferro Gouveia, para quem conhece bem a política portuguesa, temos os Verdes cá também, que são um partido satélite comunista do PCP, os Verdes alemães são muito diferentes dessa matriz ideológica, como é que se podem descrever os Verdes alemães?
Os Verdes alemães, portanto, o partido surgiu nos anos 80, é um partido relativamente recente, tinha duas alas. Tinha uma ala realista, portanto, uma ala de centro-esquerda, sendo que em política económica pode ser considerada de alguma forma quase liberal, e tinha uma ala mais esquerdista, não comunista. Aí define-se logo, portanto, a diferença para os verdes portugueses. É um partido que teve sempre nas preocupações, obviamente, ecológicas, e foram eles que conseguiram introduzir mudanças bastante grandes na legislação alemã em matéria, portanto, de clima, a questão da desnuclearização, que Angela Merkel viria a concretizar em 2011, mas isto tem sido sempre uma bandeira política dos verdes, a questão da descarbonização, portanto, sempre foram bandeiras políticas dos verdes. Mas a Merkel sempre foi um partido com muitas preocupações sociais, as questões da igualdade de género, as questões do combate às desigualdades sociais, as questões da integração, tudo isto combinado com uma política económica realista, portanto, fizeram dos verdes, fazem dos verdes um fator de sucesso. E se nós olharmos para o eleitorado dos verdes, os verdes normalmente são escolhidos por pessoas com formação académica superior, têm uma grande penetração junto, por exemplo, de professores e de professores universitários, têm um eleitorado muito urbano, pessoas com uma boa formação, com um bom entendimento dos problemas, e surgem agora num contexto externo também favorável, porque as alterações climáticas entraram na política e entraram para não sair.
E são um esteio da política europeia neste momento, claro.
Exatamente, não só da política europeia, da política mundial, porque se percebeu o impacto que elas têm na economia, que é impossível pensar a economia sem pensar a questão climática.
Portanto, são um partido mainstream na Alemanha neste momento.
Neste momento são um partido mainstream e têm estado com sucesso, só esta última linha tem estado com sucesso já em governos regionais. E eu estou-me a lembrar de Baden-Württemberg, que é um dos estados mais ricos da Alemanha, é um estado que tem uma economia forte, e os verdes têm estado no poder, portanto, não são um partido tralalá, como dizem os alemães, portanto, de tópicos, de sonhadores. Portanto, esta ala realista tem os pés bem na terra, vai implementando a sua agenda reformista, mas combinando-a com, portanto, com uma política económica sustentável, quando se entende a sustentabilidade nos seus três pilares, no económico, no social e no ambiental.
Muito bem, vai ser muito interessante então acompanhar estes 5 meses que faltam para as eleições alemãs. Agradeço a Helena Ferro de Gouveia mais uma vez estar aqui ajudar-nos a perceber estes meandros e também histórias mais curiosas que ligam a vida partidária alemã a Portugal. Helena Ferro de Gouveia, bom dia, obrigado.
Bom dia.
Então, João, precisas de ajuda?
Não, Sara, obrigado. Vou ali ao Milênio ver se mete isto a andar.
O quê? O caminhão?
Não, o nosso negócio.
Vamos lá. Para o financiamento da economia, o Milênio é o banco que está ao lado das empresas. Tudo para que o seu negócio retome a atividade e cresça. Por isso, vamos lá. Saiba mais com o seu gestor, numa sucursal ou em mileniobcp.pt. Milênio, aqui consigo. Banco Comercial Português S.A.
Olhamos para os modelos e pisca, pisca. Olhamos para os extras e pisca, pisca. Neste novo stand online, quando compra não arrisca.
Chegou o Pisca Pisca, o novo stand automóvel online, onde todos os carros têm garantia. Vá já a piscapisca.pt e veja a diferença. Quem pisca, pisca, não arrisca.
São agora 10h30, conhecemos algumas das principais notícias que marcam esta manhã de quinta-feira. Carla Jorge Carvalho.
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal quer que o Governo antecipe a quarta fase do desconfinamento para o próximo fim de semana. Ao Observador, a Secretária-Geral da Arespa, Ana Jacinto, explica que o pedido foi feito para garantir que o setor consiga faturar num fim de semana importante, em que se celebra o Dia da Mãe. Ainda assim, Ana Jacinto considera que já não vai ser possível salvar o verão deste ano, tendo em conta as restrições impostas às viagens. A Secretária-Geral da Arespa avança, no entanto, que já foi pedido ao Governo a implementação de um modelo que incentive o turismo interno. Os resultados dos testes piloto aos espetáculos que se vão realizar hoje e amanhã podem ser otimistas em demasia. É o que defende o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Gustavo Tato Borges teme que os cuidados redobrados do público nesses eventos piloto não se repitam assim que os espetáculos passem a ser regulares. Já Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New, considera que as tentativas para se encontrar soluções para a cultura são importantes e uma oportunidade também para salvar o verão e a economia. Estes primeiros 2 eventos-piloto vão acontecer em Braga. O presidente da autarquia diz que o objetivo é evitar que o setor da cultura fique parado até ao mês de outubro. Ricardo Rio quer ajudar a encontrar uma solução para se conseguir realizar espetáculos antes do o país atingir a imunidade de grupo. O Parlamento Europeu aprovou o certificado de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo eurodeputado Pedro Silva Pereira. A votação final realizou-se ontem, com os resultados a serem divulgados esta manhã. Pouco depois do anúncio, a Presidente da Comissão Europeia aplaudiu esta aprovação. No Twitter, Ursula von der Leyen aponta agora para as negociações que Portugal vai levar a cabo na presidência do Conselho da União Europeia para que o certificado seja posto em prática já este verão. Alfredo Casemiro acusa a TAP de chantagem e de ter imposto taxas de juros que são incomportáveis para a Ground Force. É esta a justificação do presidente executivo da maior empresa de handling em Portugal para querer anular o contrato que assinou com a TAP quando não conseguia pagar os salários dos trabalhadores. Catherine Mayorga exige mais de 60 milhões de euros de indemnização a Cristiano Ronaldo. O valor é revelado pelo jornal britânico Mirror. A este juntam-se ainda os honorários e as despesas jurídicas da norte-americana que ascendem a quase 3 milhões de euros. Catherine Mayorga acusa o internacional português de violação num hotel em Las Vegas em 2009 e contou ao Der Spiegel que foi obrigada a assinar um acordo de confidencialidade em troca de cerca de 325 mil euros. Cristiano Ronaldo sempre negou estas acusações.
Foi a síntese das 10h30 nas manhãs 360 com a Carla Jorge de Carvalho. Fazemos nova atualização à hora certa. Dez e trinta e quatro, antes do termómetro espreitamos o tempo para hoje. Não se fala em chuva para esta quinta-feira, mas o dia não vai ser de um sol intenso. Ele vai espreitar, sim, mas não vai aquecer muito, já que para hoje há descida das temperaturas. Para ter uma ideia, repare nas máximas. Lisboa, 18 graus, Porto e Aveiro, 16 e Faro deve chegar aos 19. Está fresca. Esta hora Lisboa está com 14 graus, o Porto com 12, Aveiro com 13 e Faro com 17 graus.
Olha que já tem idade para ter filtros. E para lhe porem um travãozinho, não? Afinal, que idade é que acha que tem, hã?
Se o seu Toyota tem mais de 5 anos, já tem idade para desfrutar dos preços fixos do serviço Toyota 5+. Aproveite os packs de serviço a partir de 55,90€ e ainda lhe oferecemos o check-up. Toyota 5+, um serviço exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.